Senhoras deputadas, muito bom dia. Vamos dar início a esta nossa reunião. É uma reunião muito participada. Cumprimento também os senhores jornalistas presentes e agradeço, obviamente, a presença do senhor Major-General Fernando Joaquim Alves Ferreira, diretor da execução, diretor de Educação do Exército. Agradeço a disponibilidade e a sua presença hoje aqui nesta audição, a requerimento do Bloco de Esquerda para esclarecimento acerca da declaração da direção do Colégio Militar à Comunicação Social relativa à abordagem da homossexualidade por parte da instituição. A nossa audição tem o formato habitual, uma primeira intervenção do Sr. Major-General e depois, obviamente, as senhoras deputadas dos grupos parlamentares e deputados que colocarão as perguntas que assim entenderem e o Sr. Major-General fará uma intervenção final. Senhora Deputada Ângela Guerra, é para
uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Por favor. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar uma questão, é que isto tem por base um requerimento de um grupo parlamentar. E, portanto, se calhar o grupo parlamentar tem direito a ter um formato diferente nesta audição. Eu coloco à consideração da Sra. Presidente, mas parece-me que regimentalmente é assim.
Senhora Deputada, Sandra Cunha, acha oportuno fazer uma intervenção inicial para fazer. Eu dar-lhe, obviamente, a palavra depois da exposição do Sr. Major-General em primeiro lugar. Mas se a Sra. Deputada entender fazer a apresentação do requerimento, dar-lhe a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Posso fazer sim a apresentação. Agradeço a disponibilidade do Major-General Fernando Joaquim Alves Coios Ferreira para estar aqui presente na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda. Enfim, o requerimento é claro, penso que toda a gente teve acesso a ele. Decorre da reportagem do dia 1 de abril do Observador, em que se fala sobre situações de discriminação relativamente à orientação sexual dos alunos no Colégio Militar enfim, o requerimento do Bloco de Esquerda vem precisamente tentar perceber se essas situações de discriminação existem, mas sobretudo porque ficou claro nas declarações do subdiretor do Colégio que de facto essas discriminações existem, portanto isso é reconhecido e poderão até acontecer noutras situações da vida social, noutras instituições. A nossa preocupação está em perceber o que é que o Colégio Militar, enquanto escola, o que é que o Colégio Militar faz em termos de ação pedagógica e em termos de medidas para evitar esse tipo de discriminação. Percebemos também, pelas declarações do subdiretor, que o Colégio Militar não procede a expulsões por causa da orientação sexual dos alunos e que os alunos serão excluídos naturalmente, entre aspas, pelos seus colegas, perdem o seu espaço natural de convivência e os pais do aluno são chamados, o encarregado de educação é chamado para que lhe seja explicada a situação. Acontece que isto acaba por, evidentemente, não só conduzir à saída, mesmo que voluntária, do aluno, mas configura efetivamente uma situação de discriminação e que importa perceber, sobretudo, o que é que a escola, enquanto escola, faz para evitar este tipo de discriminações, seja em relação à orientação sexual, seja em relação a qualquer outra condição, e que medidas é que toma quando se depara perante estas situações, porque aquilo que se depreende das declarações do subdiretor do Colégio Militar é que, enfim, existe alguma complacência em que o aluno, o que se faz é chamar o encarregado de educação, o aluno sai e fica tudo igual. Portanto, é principalmente esse o objetivo do requerimento, é ouvirmos o que o Colégio Militar tem para dizer em relação a isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Feito o enquadramento, Sr. Major-General, dar-lhe então a palavra para nos fazer a primeira comunicação nesta audição. Faz favor.
Ora, muito bom dia, excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimas senhoras deputadas, julgo que só estão presentes senhoras deputadas, não é verdade? Minhas senhoras e meus senhores, Agradeço à Sra. Presidente a possibilidade de efetuar esta declaração prévia, até porque permitirá enquadrar, enfim, as questões que estão sobre mesa e que acabaram de ser referidas pela Sra. Deputada. Sobre o propósito da minha presença perante esta comissão, que, como todos sabemos, resulta de notícias da comunicação social com base em declarações do atual subdiretor do Colégio Militar ao Jornal Digital Observador de 1 de abril deste ano, as quais suscitaram suspeitas e questões na comunicação social e ao nível político relativamente a atitudes de permissão e ou ausência de atuação quanto à eventual discriminação de alunos com base na sua orientação sexual. Comecemos pela vertente da responsabilidade institucional que decorre do Exército, da Direção de Educação e da Direção do Colégio Militar, ou seja, da hierarquia militar onde se insere este estabelecimento militar de ensino. Essa discriminação não existe no Exército, como ficou claro no comunicado recente sobre este assunto, tendo como firme princípio orientador a total proibição de práticas discriminatórias nas estruturas e atividades deste ramo das Forças Armadas, designadamente quanto à ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, situação económica, condição social ou orientação sexual. A diversidade e sã convivência da base humana que constitui o efetivo do Exército é disto sobeja prova. Relativamente à Direção de Educação, sob a minha responsabilidade, esta cumpre com todas as orientações superiores por parte do Exército, bem como com todas as orientações técnico-pedagógicas emanadas pelo Ministério da Educação, às quais estão sujeitos os estabelecimentos militares de ensino não superior, conforme as escolas com géneros, públicas ou privadas, do ensino básico, secundário e profissional. Quanto à direção do Colégio Militar, desde agosto de 2010, em que fui nomeado diretor desse estabelecimento de ensino, e até hoje, sob a responsabilidade dos dois diretores que me sucederam, nunca promoveu ou compactuou com qualquer atitude discriminatória, nem nunca nenhum aluno foi disciplinarmente transferido da escola ou qualquer encarregado de educação aconselhado a transferir de escola ao seu educando simplesmente por assumir a sua orientação sexual. No âmbito institucional, importa ainda referir que o regulamento de admissão ao Colégio Militar não faz qualquer referência nem são praticados critérios de seleção com base na orientação sexual, no que respeita às provas de aptidão escolar, inspeção médica, provas de avaliação psicológica, provas de aptidão física e entrevista aos candidatos e respectivos encarregados de educação. Por sua vez, o regulamento interno, na parte referente aos princípios gerais, nas normas de conduta, nos direitos e deveres do aluno, na justiça e disciplina, bem como nos valores nacionais e nos direitos e deveres de cidadania, por estes expressos, refere o Estatuto do Aluno e Ética Escolar como base de enquadramento e referência. Falemos agora da vivência interna dos alunos. As alunas e os alunos do Colégio Militar relacionam-se entre si e com a restante comunidade educativa dentro da especificidade do seu enquadramento e formação de matriz militar, a qual não deixa de ser uma extensão da formação cívica ministrada nas outras escolas, em que transmitem os mesmos valores e princípios para a cidadania através de regras e procedimentos associados à vida militar. Esta formação de matriz militar, o internato, o volume de atividades escolares e de complemento curricular, os estudos obrigatórios e os inúmeros eventos militares e não militares de representação do Colégio Militar em atividades exteriores são sinónimo de maior exigência de trabalho, menos tempo livre, mais deveres, mas nunca menos direito de serem crianças e jovens, com as brincadeiras, as alegrias, as tristezas, os entendimentos e desentendimentos, códigos e tabus, o seu comportamento tem que ser visto neste enquadramento e não do das exigências que são feitas a adultos. Quanto ao subdiretor do Colégio Militar, o Tenente-Coronel António Grilo é um oficial de exceção, com uma excelente capacidade de liderança a par de inegáveis princípios e valores de conduta profissional. Considero ter sido um dos pilares para que a transformação interna para o ensino misto no Colégio Militar tivesse êxito, em consequência da reforma efetuada. Não nos esqueçamos que muitas dúvidas eram colocadas no âmbito da eventual discriminação de género relativa à admissão de alunas. Pecar por omissão ou deixar as coisas seguirem o seu caminho não faz de todo o jeito deste oficial. E a reserva que considero sempre possível e justa nas suas declarações a uma jornalista decorre não só das suas qualidades pessoais e dos seus valores e princípios de conduta profissional, mas também das condições em que foi efetuada a entrevista, das questões de semântica, bem como de algum artifício e criatividade jornalística nas perguntas e nas citações, interpretadas posteriormente ao sabor de variadas conveniências e apreciações, as quais vão muito além da simples discussão da alegada discriminação por orientação sexual no Colégio Militar e muito a jeito de juízos que inferem processos de intenção sobre o futuro desta instituição. Nas suas declarações, este oficial referiu-se tão só aos afetos que não são permitidos no regulamento interno, os quais não são exclusivos de alunos sexuais. Embora num ambiente crítico, como é o internato, como ele referiu, e que, sendo passíveis da ação disciplinar, podem levar à transferência de escola, porque são faltas muito graves, conforme refere o regulamento. Não mencionou que esta resulta de qualquer imposição de vontade ou poder de resolução dos outros alunos, simplesmente porque o subdiretor e o diretor nunca o permitiriam. Em momento algum, o subdiretor do Colégio Militar referiu que um aluno é transferido de escola apenas por se assumir como homossexual. Querer imputar conduta homofóbica ou passividade perante ela ao tenente-coronel António Grilo não é correto. Por último, importa referir que, tal como nas outras escolas, existe o direito à reclamação e o recurso hierárquico em relação a decisões pedagógicas e disciplinares da direção do Colégio Militar. Para além de existir na Secretaria Escolar um livro de reclamações com as consequências previstas ao nível da administração pública e devidamente publicitado. Releva ainda que a direção do Colégio Militar não tem conhecimento de qualquer reclamação de pais, da aplicação de qualquer medida disciplinar e muito menos conselhos a pais ou encarregados de educação para efetuarem a transferência de escola por motivo de alunos apenas assumirem a sua orientação sexual. As questões de inclusão e sem integração dos alunos no batalhão colegial são vitais para a sua felicidade e processo de aprendizagem e por isso merecem um acompanhamento muito próximo da direção do Colégio Militar. Quando existem problemas, e existem como nas outras escolas, a intervenção da direção e a participação dos pais é considerada fundamental na defesa do superior interesse das crianças e jovens em causa, designadamente na sua proteção, e não por quaisquer outros motivos. Sr. Presidente, agradeço esta disponibilidade que me deu de fazer a declaração e, naturalmente, que a partir de agora estarei disponível para os esclarecimentos que me forem solicitados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Major-General. Eu passaria então a palavra aos grupos parlamentares, uma vez prestados estes primeiros esclarecimentos pelo Sr. Major-General. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer a presença do Sr. Major-General. Com pena de não poder ouvir as palavras do próprio Subdiretor, mas representa a direção. Sr. Major-General, devo dizer que me espanta um pouco dizer que a entrevista foi mal compreendida porque é apenas uma questão de semântica, uma questão de conveniência por quem a lê, que não há discriminação relativamente a quem assume a sua homossexualidade, porque isso parece que advém de uma confissão, se quiser, de que o Sr. Major-General não compreende que a discriminação caracteriza-se precisamente por não ser explícita. A discriminação caracteriza-se precisamente por não ser explícita. E por isso é que ela é terrível. Os alunos, quando estão a ser formados, quando estão a crescer, naturalmente, não se vão dirigir à direção do Colégio Militar e dizer, bom dia, eu sou gay. Não acontece. E por isso é que é tão silenciada a discriminação. E por isso é que, por exemplo, no ano passado, não sei se têm conhecimento daquele terrível incidente de um jovem que, por bullying homofóbico, se suicidou. Eu imagino que ele não tenha dito, bom dia, eu sou homossexual. E, no entanto, suicidou-se. Houve um pedido de audiência ao Ministro da Defesa, de então, por parte da ILGA. Na altura, não aconteceu nada. Enfim, suicidou-se. Não houve averiguações. Houve notícias de que ia haver investigação. Não aconteceu nada. Portanto, isso é que é o terrível da discriminação. É porque ela não é feita com um ato administrativo. O senhor aluno da classe 38... é demitido, é expulso do colégio militar ou de um outro colégio qualquer porque é gay. Ou a aluna Maria da Silva é expulsa da turma B do ano 9 de escolaridade porque de manhã disse à sua professora, ao seu professor, que é lésbica. Não é assim que acontece. E, aliás, o Observatório de Discriminações com Base na Orientação Sexual demonstra que, evidentemente, este é o problema, é o silêncio, e é o silêncio que faz sofrer. E é a falta da voz do Estado perante esse silêncio que torna a situação insuportável. Agora, a questão da semântica, da conveniência, dos afetos, de não ter havido nada de especial nas palavras do subdiretor, isso é que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podemos aceitar. Porque na entrevista... realmente, o que o subdiretor do Colégio Militar disse foi que há tabus no Colégio Militar. Tabus que devem ser abordados com cuidado, como drogas e roubos. Logo aqui há uma perplexidade, porque equiparar a homossexualidade, desde logo dizer que é um tabu, mas equiparar a homossexualidade a drogas e a roubos devia ser o suficiente para provocar um sobressalto cívico. Eu sei que ainda não estamos num estádio em que, se um subdiretor dissesse que há três tabus no Colégio Militar, que é pretos, drogas e roubos, tenho a certeza que a sociedade havia um sobressalto brutal. Mas, enfim, ainda não há o mesmo tipo de sobressalto quando estamos a falar de homossexualidade. E, portanto, quando o subdiretor do Colégio Militar, na entrevista, que eu tenho aqui na íntegra, e penso que toda a gente a conhece, assume que são tomadas diligências junto dos encarregados de educação dos alunos homossexuais para que estes compreendam que o ambiente os exclui, ou seja, evidentemente não está a dizer que há uma norma no regulamento que diz que os homossexuais são expulsos, não é isso? Nem poderia, não é? Está a confessar, na verdade, a sua adesão à homofobia, a sua adesão a uma espécie de uma teologia segundo a qual o afeto homossexual é como que um entrave que tem por normal ao funcionamento daquela escola pública. E diz exatamente isto: a sexualidade é um tema aberto da sociedade e a homossexualidade é aceita legalmente. Podemos dizer que há a ver esse tabu, é uma forma de salvaguarda do são relacionamento entre eles no internato. Repare, eles não se cobrem para nada, não se escondem para nada, não têm armários fechados para poderem viver como irmãos que são. E na salvaguarda desse relacionamento é bom que não haja afetos. E depois dá um caso concreto, como sabe. E quando dá o caso concreto, acaba por dizer que foi falar claramente com os pais de um aluno explica que ele vai ter, que vão ter grandes dificuldades de relacionamento com os pares, é o que se verifica e diz são excluídos. Devo dizer que tenho grande dificuldade em perceber qual é que é aqui o problema da semântica, da conveniência de quem interpretou isto como algo de grave, em face do artigo 13, número 2 da Constituição, de algum interesse das pessoas que querem tornar isto histriónico, e devo dizer que não percebo a ideia que aqui transmitiu de que o subdiretor, que, segundo as suas palavras, é um oficial de exceção, tenha tratado isto como uma especial reserva por causa de, não sei, talvez de especial natureza da instituição. Ora, vejamos, desde que a Revolução teve o seu curso e depois a democracia se estabilizou, o poder militar foi para onde tinha de ir, para a administração pública. E, portanto, sujeita-se ao poder político e, no que toca ao tratamento dos alunos, não tem de ter quaisquer especificidades ou deveres de cuidado na linguagem. É um colégio como outro qualquer e tem de submeter exatamente às mesmas regras. E por isso, quando o subdiretor diz uma coisa destas, é de uma enorme gravidade. E por isso é que é tão importante que se fale disto em público, como aconteceu com o Ministro da Defesa. E porquê? Porque estes jovens, precisamente, não se assumem, como eu disse, como homossexuais, porque a homofobia está detectada na sociedade. Nós sabemos que a sociedade é homofóbica. E quando um ministro diz que não tolera discriminações com base na orientação sexual, isto transmite uma mensagem forte aos jovens. Porque os jovens sentem que o Estado está a dizer que é errado serem discriminados e que, portanto, podem denunciar uma situação subretícia de discriminação, que sendo subretícia, porque obviamente não é através de um ato administrativo, não deixa de ser uma brutalidade. E, portanto, deixa de haver silenciamento, o que é evidentemente importantíssimo. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se entende que o Colégio Militar tem uma natureza específica que ameniza as declarações do subdiretor. Em relação ao regulamento do Colégio, o regulamento do Colégio foi alterado em julho de 2015 e diz assim na sua página 38: todo aluno do Colégio Militar tem iguais direitos, não podendo em caso algum ser discriminado em razão da raça, sexo, condição económica, cultural, social ou convicções pessoais. 2015, página 38. Ora, o Estatuto do Aluno, lei de 2012, diz o seguinte: o aluno tem direito a, em caso algum, ser discriminado em razão de origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social e convicções. Não sei se reparou aqui uma pequena diferença, que é uma enorme diferença. Ou seja, o Colégio Militar não proíbe discriminações em razão da saúde, da idade, da orientação sexual ou identidade de género. Gostava de saber como é que me explica isso. E há um ambiente de discriminação que reforça a ideia, que do nosso ponto de vista é absolutamente explícita, da entrevista, que ainda bem que causou alarme social, porque os dados que temos sobre discriminação com base na orientação sexual do seu silenciamento são absolutamente insuportáveis e talvez sejam mais importantes do que a excepcionalidade das qualidades do subdiretor da instituição. Há aqui uma concepção do próprio Colégio Militar, sobre o qual gostava de ouvir o seu comentário, que mostra que a discriminação não é um dado absolutamente novo relativamente a este caso. Por exemplo, é ou não verdade que não são admissíveis alunos que sejam deficientes? Por outro lado, tem por constitucional, avançando eu, já que não tenho, que os alunos filhos de civis e os alunos filhos de militares paguem mensalidades diferentes? Por outro lado, o artigo 16 do Decreto-Lei nº 125 de 2015 que é o decreto-lei que procede à configuração do sistema de ensino não superior de matriz militar e, nesse âmbito, à definição das atribuições das competências e da estrutura orgânica da Direção de Educação e do Exército, e que também aprova o Estatuto dos Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior do Exército, como sabe, diz no artigo 16, tem por epígrafe exclusão de alunos. E diz, número 1, os alunos são excluídos de um instituto, de uma escola militar, nos termos do respectivo regulamento interno, no respeito pelos princípios fundamentais do sistema educativo português e pelas especificidades da formação de matriz militar. Aos alunos que sejam excluídos de um EME, aplicam-se as normas definidas pelo Ministério da Educação e Ciência para a transitação de ano e matrícula noutro. Ora bem, como é que nós sabemos? Quais são os critérios de exclusão? Porque realmente o que decorre tudo isto não é se alguém já foi expressamente excluído do colégio militar porque se assumiu como homossexualidade. Essa afirmação, Sr. Major-General, essa afirmação é, com todo o respeito, absolutamente absurda. Porque, evidentemente, nunca iria aparecer um ato administrativo e este aluno foi excluído porque é homossexual. Nunca iria aparecer nem em nenhuma empresa, nem em nenhum colégio, nem em nenhum lugar. Isso não poderia aparecer. Não, não é assim que acontece a discriminação. E, portanto, repetindo, esta situação para nós não tem nada de conveniência, nem de semântica, nem de... causa-nos alguma enorme perplexidade a questão, com a preocupação com os afetos. E, portanto, gostávamos de o ouvir sobre estas questões que eu lhe coloquei, que foram questões concretas quando lhe fiz as perguntas, e dizer-lhe que que é especialmente importante retirar do silêncio discriminações deste tipo de instituições que estão indicadas de acordo com todos os critérios que são especialmente indiciadoras de discriminação com base na orientação sexual pela sua própria estrutura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu devo dizer que da declaração das palavras do Sr. Major-General depreendo e percebeu-se que afirma não existirem situações de discriminação homofóbica no Colégio Militar. A deputada Isabel Moreira já aqui o referiu. Não se trata de perceber e nem se depreende isso da entrevista do Observador que deu origem a tudo isto. Não se trata de perceber se houve expulsões, já foi aqui bem explicado que não é assim que as coisas funcionam, não é? As pessoas vivem situações em que sabem, em ambientes hostis a uma determinada característica sua, e é natural, é apenas natural que não o exprimam com a vontade para suficiente para dizer, nem muitas vezes aos colegas, quanto mais às estruturas hierárquicas e às estruturas com responsabilidade no assunto. Mas nós vivemos, de facto, numa sociedade homofóbica. As situações de discriminação, em relação a várias condições, mas especialmente em relação à homossexualidade, acontecem em todo lado. Acontecem em várias escolas. É no mínimo estranho que numa escola com 690 alunos não se registem casos de homofobia. A questão, e que eu não consegui ver respondida através das palavras do Sr. Major-General, é precisamente perceber quando, enfim, quando detectam essas situações de discriminação, o que é que a direção da escola faz, efetivamente, concretamente? Eu queria perceber que medidas é que tomam, se existem ações pedagógicas junto dos alunos no sentido do respeito pela igualdade, do reconhecimento da diferença, do respeito pela diferença, já agora do respeito pela Constituição da República, no seu artigo 13. E também tinha aqui esta nota para referir que, efetivamente, nos direitos do aluno, e começa logo aqui na primeira linha, estão aqui várias situações que o aluno não pode, em algum caso, ser discriminado em razão da raça, do sexo, da condição económica, cultural, social ou convicções pessoais, não se encontra aqui a orientação sexual ou ainda outras condições. Sendo o Colégio Militar uma escola pública, mas, enfim, de cariz militar, não é? Sendo os militares educados para o respeito à Constituição da República, eu também estranho que neste regulamento não estejam aqui plasmados todos os preceitos que se encontram na Constituição da República. Depois, as pessoas podem sempre dizer que eu não tenho conhecimento de, ou enquanto eu fui diretor isto não aconteceu, ou desde determinada altura não aconteceu. Mas a verdade é que existem queixas daquelas pessoas que não conseguem e que não têm a capacidade e a vontade e a força necessária e não se sentem o apoio necessário que lhes permita fazerem queixas na instituição ou à direção da escola, mas há queixas. Queixas, efetivamente, em várias associações de defesa defesa e proteção das pessoas LGBTI. Existem vários relatos, vários testemunhos de antigos alunos, nomeadamente há um ex-aluno que deu a cara, deu o nome, contou a sua história, o Pedro Varela de Matos, de 25 anos e que foi aluno do colégio até 2008. Ele deu também uma entrevista ao Público em que refere que vivia no medo constante de ser descoberto. Porquê? E além deste, existem outros testemunhos, por exemplo, o próprio presidente da Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar, Cordeiro de Araújo, ainda que nega exclusão, enfim, como critério, não é, para frequentar o Colégio Militar, a exclusão de alunos homossexuais, admite a existência de um código de honra não escrito e que, aliás, é falado também numa série de outras situações, um código de honra em que a homossexualidade é ainda considerada uma falta grave e que é passado de geração em geração pelos alunos graduados ou mais novos. É também este código de honra que é referido por várias dessas pessoas que se sentem discriminadas, desses alunos, e que têm vindo ao longo dos anos procurar ajuda junto de instituições de apoio e de proteção e de defesa das pessoas homossexuais. Portanto, eu volto a insistir na questão que não vi respondida e que foi aquela que motivou de facto este requerimento, que é perceber que medidas é que o Colégio Militar, a direção do Colégio Militar, toma ou pretende tomar em face de situações de discriminação de alunos homossexuais, em face de situações que tenham ocorrido, que ocorram ou que venham a ocorrer no futuro. Portanto, que medidas, que ações pedagógicas, enfim, o que é que, se existe alguma, algum tipo de iniciativa que é tomada ou que venha a ser tomada no futuro, caso estas situações venham um dia a ocorrer com conhecimento da hierarquia do colégio. Depois tinha só uma outra questão que se calhar Saio um bocadinho aqui, mas vou aproveitar a sua presença para lhe colocar esta questão. Saio aqui um bocadinho deste requerimento que se prende com esta situação específica da discriminação de alunos homossexuais e que tem a ver com algo que está no, na nota prévia do regulamento do Colégio Militar e que, em que é dito que o Colégio Militar não aplica ao regime disposto no Decreto-Lei nº 3 de 2008 de janeiro, de 7 de janeiro, peço desculpa, e que não presta serviços de apoio especializado a alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, e eu gostava de perceber a razão para isto acontecer, enfim, considerando que há legislação específica nesta área, portanto, porque é que o Colégio Militar não presta e não cumpre este disposto no, neste decreto-lei? Por agora é tudo, muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia. Começo por saudar a presença do Sr. Major-General Fernando Coelho Ferreira, em representação da direção do Colégio Militar. E, sem mais demoras, passar já a uns pontos prévios para depois chegar à pergunta que pretendia fazer, na linha do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Como ponto prévio, se calhar gostaria de dizer que na discussão pública e até já aqui na discussão nesta subcomissão, à volta deste tema, parece-me que se misturam com muita facilidade vários tipos de questões e que se calhar importaria destrinçá-las a fim de que nos focássemos no problema concreto que nos traz aqui hoje. E essas outras coisas que aparecem nesta discussão, designadamente na discussão pública e mediatizada à volta deste assunto, têm a ver, por exemplo, com o projeto educativo do Colégio. E aqui, com certeza, há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam, e há pessoas que acham que é anacrónico e há pessoas que acham que é um bom projeto educativo. Mas não estamos a falar do projeto educativo aqui hoje. Também se tem discutido o modelo de financiamento. Se achamos bem ou achamos mal que haja formatos diferentes e sistemas diferentes, mas também não estamos a discutir aqui hoje o modelo de financiamento. E, portanto, estes dois assuntos, sobre os quais todos podemos ter uma visão e uma opinião, estão fora da discussão. E era bom que assim continuassem. O que estamos a discutir aqui hoje tem a ver com um assunto de discriminação que, como já foi aqui dito várias vezes, é transversal a toda a sociedade, a todas as organizações, das quais a escola não é uma exceção. E tanto é assim que, neste momento exato, decorre aqui no Parlamento a iniciativa do Parlamento dos Jovens, incidindo exatamente sobre este tema do preconceito, racismo e discriminação. E ainda ontem em sessão concluímos que é um problema que afeta todas as escolas de toda a natureza no nosso país, lamentavelmente. E portanto vamos a essa questão em concreto. Claramente há um caminho a fazer aqui, como a Sra. Deputada Isabel Moreira disse, é um assunto que não está consolidado e é verdade, sim, que não é aceitável, quer à luz da lei, quer à luz da sociedade do século XXI, qualquer tipo de discriminação desta natureza. E cabe-nos a nós, de alguma maneira, garantir que isso não acontece. Hoje estamos aqui por causa de um episódio relatado no Observador, passado no Colégio Militar, mas em bom rigor poderíamos estar aqui por um episódio relatado por qualquer meio de comunicação social em muitas das escolas do nosso país. Portanto, hoje é o Colégio Militar e despido todas as outras questões de que falei acima, seria igual a qualquer outra escola, à exceção do facto de que o Colégio Militar tem algumas especificidades próprias, por exemplo, decorrentes do regime de internato, e que não são irrelevantes para a resolução da situação. Não relevam o problema, mas não são irrelevantes. E claramente o Colégio Militar não está acima da lei, isso não se discute, e tem obrigações, por ser uma instituição de ensino, exatamente de garantir que a formação dos seus alunos cuida desta questão também, desta questão da não discriminação. Um outro aspecto que gostava de trazer aqui à consideração da discussão, não porque releve nada, mas porque é relevante, é que parece-me que o Colégio Militar, em relação a qualquer outra instituição de ensino nos últimos anos, e até podemos questionar se isso já foi feito tardiamente ou não, mas o que é facto é que teve que fazer o maior esforço de acomodação de diferenças que qualquer outra instituição de ensino teve que fazer nos últimos anos. Como digo, podemos dizer que até já veio tarde, ou podemos dizer que estava no tempo certo, mas é um facto que nos últimos 3 anos teve que integrar um sistema misto, que era estranho ao colégio, e esse processo está em curso ainda. E foi pedido a esta organização, a meu ver bem, mas isso é uma opinião pessoal, que fizesse este esforço, E essa tensão ainda existe e estará ainda por ajustar ao longo destes tempos, e isso não é irrelevante para todos os temas que possam decorrer da discriminação com base, por exemplo, em género. Considerando todos estes aspectos e considerando também aquilo que vem descrito no projeto educativo do Colégio, na página 13, sobre valores éticos, descrevem-se como valores assumidos pelo Colégio, para além do patriotismo, outros dois seguintes, o sentimento da honra e do dever e a cidadania, que estão depois detalhados nesta página 13. E, portanto, a minha pergunta é, exatamente no sentido de fazer valer estes sentimentos de honra e dever à pátria e o sentimento de cidadania, o sentimento não, e o dever de cidadania, que são característicos deste colégio, ou pelo menos que este colégio pretende incutir nos seus alunos, tendo em conta que este colégio vive na sociedade do século XXI, plural, com várias características diferentes, e que o colégio se pauta também por este valor de obediência e patriotismo ao que é a Constituição, pergunto o que é que a direção entende fazer face a esta situação concreta, que medidas pretende aplicar para fazer valer exatamente o sentimento de honra, dever e a promoção da cidadania. Já houve casos no passado, por exemplo, relacionados com maus-tratos, com violência física, e segundo a reportagem do Observador, e do que eu me lembro da discussão à data, foram tomadas medidas muito concretas, desde a presença de oficiais em maior número, portanto, coisas concretas que foram resultantes da denúncia e da não compactuação com uma situação de violência física. Portanto, pergunto, no cumprimento dos valores do colégio e na situação em concreto, o que é que se pretende fazer agora em consequência? Obrigada.
Senhora Deputada, Senhora Deputada Ângela Guerra, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito bom dia a todos, uma vez mais. Cumprimento naturalmente o Senhor Chefe de Estado-Maior, o Senhor Major-General Coias Ferreira, também Diretor de Educação do Comando de Instrução e Doutrina do Chefe de Estado-Maior do Exército, assim é que é. Peço desculpa por estas nossas falhas do Exército. Isso mesmo, peço desculpa. Já não existe, mas é... Não, eu tenho razão. Mas aqui ainda está, Diretor de Execução do Comando da Instrução. Já não existe. Pronto. Cumprimento em representação do Grupo Parlamentar do PSD gostava, tal qual como a minha colega que me antecedeu, de fazer algumas questões prévias, de as colocar e depois de lhe formular algumas perguntas. Dizer também que me revejo em quase tudo o que foi dito pela senhora deputada que me antecedeu, mas gostava de dizer também, senhor Major-General, que em face das suas declarações iniciais e considerando que efetivamente foi aqui afirmado perentoriamente que as regras que existem no Colégio Militar são as mesmas regras que existem nos demais colégios públicos e privados, naturalmente com as diferenças de um regime de internato, que obviamente, tal como a minha colega afirmou, não se podem colocar de lado, e também com a natureza de regime militar que esse colégio tem. Dizer que, ao ouvirmos isto, ficamos naturalmente tranquilos, porque acreditamos naquilo que nos está a ser dito, e também acreditamos que, efetivamente, esta afirmação perentória que Vossa Excelência hoje aqui proferiu foi que, e que nos deixa também muito tranquilos, é que nunca nenhum aluno foi transferido, nem nenhum encarregado de educação foi convidado a retirar o seu filho nestas circunstâncias, porque efetivamente em termos de regulamento de admissão e também assim no que diz respeito ao regulamento interno, esta questão de discriminação não existe. Acreditamos que isso efetivamente corresponde à verdade e se outras razões não existissem, efetivamente a história do Colégio Militar, o facto de tantos alunos todos os anos ali se pretenderem inscrever, o demonstrado na sociedade de que aqueles alunos, depois de saírem, têm uma vida, a grande maioria deles, com um bom aproveitamento nas outras escolas para onde vão e para as demais carreiras civis e militares que decidem ocupar na sociedade. Isso também nos deixa naturalmente tranquilos e acreditamos que efetivamente não só a história do Colégio Militar, mas que também tudo isto demonstra que o ensino naquela instituição deve ser preservado e deve naturalmente ser respeitado. Gostávamos também de afirmar, Sr. Major-General, que para nós, obviamente, não é aceitável qualquer tipo de discriminação, não é nos termos constitucionais também e não é nos termos da lei, e, portanto, acreditamos que, havendo discriminações de várias naturezas, de sexo, de raça, de orientação sexual, de culturas, nas demais escolas deste país, concretamente, em determinadas situações, haverá, não só naquela escola, como em todas as outras escolas. E, portanto, aquilo que hoje aqui estamos a querer perceber resulta naturalmente de um requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas que a bancada do Bloco a bancada parlamentar do Partido Social Democrata considera que efetivamente tem algum espaço de lateralidade relativamente a uma questão principal que decorreu em sede de Comissão de Defesa e que teve a ver com um requerimento que foi apresentado e posteriormente retirado para uma audição do Sr. Ministro da Defesa. Porque entendeu o PSD, Sr. Major-General, que efetivamente esta questão, que foi mediatizada por muitos dos jornais e órgãos de comunicação social neste país, teria muito mais a ver com as declarações que o Sr. Ministro, e para nós infelizes declarações do Sr. Ministro da Defesa, proferiu, e não propriamente com aquilo que foi a notícia que foi feita pelo Observador e que foi noticiada por todos os órgãos de comunicação social. E razão pela qual, em sede de Comissão de Defesa, e pese embora o Bloco de Esquerda tenha retirado o requerimento que apresentou, o PSD manteve o requerimento que tinha apresentado para que no passado dia 26 de abril o seu ministro fosse à Comissão de Defesa prestar declarações no sentido de esclarecer porque é que o senhor chefe de Estado-Maior do Exército se tinha demitido, porque efetivamente as notícias que chegavam dos órgãos de comunicação social é que o senhor general considerou que houve uma ingerência externa na cadeia de comando militar em face das declarações que o senhor ministro proferiu e não terá tanto a ver com aquilo que efetivamente foi a notícia e as declarações prestadas pelo senhor subdiretor do Colégio Militar. Requeremos também, pela mesma ordem de razão, Sr. Major-General, e para que conste, que não só entendíamos que a ser ouvida a direção do Colégio Militar nesta sede, em subcomissão de igualdade, então também teríamos de ouvir a Associação de Pais, porque também há notícias da Associação de Pais, no sentido de que houve queixas e, portanto, estas queixas terão originado uma inspeção e sabemos, naturalmente, que, sendo assim, e sendo que esta subcomissão decidiu ouvir a direção do Colégio Militar em face destas notícias públicas, então nós também queremos ouvir a Associação de Pais, e isso mesmo foi o que o PSD requereu a esta subcomissão, e aliás foi votado por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Gostava de deixar aqui também presente e gostava de dizer, Sr. Major-General, que efetivamente sabemos que estas inspeções ou esta inspeção que foi noticiada por vários órgãos de comunicação social foi uma inspeção que estava agendada desde 7 de outubro de 2015 e é o que sabemos, ela está a decorrer precisamente hoje, ou começará hoje e amanhã. E, portanto, não tendo sido esta inspeção feita a requerimento da Associação de Pais, gostávamos de saber se efetivamente esta inspeção foi agendada já no anterior, pelo anterior ministro, e se esta inspeção que está a decorrer tem a ver, se calhar, com uma coisa importante, que digo eu, dizemos nós, que terá a ver com o balanço da integração das meninas do Instituto de Odivelas no Colégio Militar. Porque, efetivamente, entendemos nós que, a partir deste momento, a partir de setembro de 2015, que foi quando foi inaugurado este internato feminino, que, efetivamente, se calhar, aqui este momento é um momento histórico para esta instituição, para o Colégio Militar, mas também é um momento que, de alguma forma, alargando a convivência de género nesta instituição, que é uma coisa que incomoda muita gente, para nós, no fundo, é um marco, é um fim da discriminação, porque acaba-se efetivamente com um preconceito de que ali só o sexo masculino é que podia estudar, e isto perdurou durante muitos anos, e para nós, efetivamente, isto marca uma nova etapa e que vai, no nosso entender, também garantir que no futuro haja mais oportunidades, quer para meninas, quer para rapazes, neste tipo de educação, neste regime de internato e também neste regime militar. E depois, Sr. Major-General, mesmo para terminar, gostávamos de afirmar que entendemos que a questão dos três tabus de que se falou já hoje aqui, designadamente pela Sra. Deputada Isabel Moreira, de que terá sido uma afirmação do Sr. Subdiretor do Colégio Militar ao dizer que nesta instituição as drogas, os roubos e a homossexualidade é um tabu, são um tabu. Eu devo dizer que não é isso que eu leio da notícia. Eu leio da notícia, aliás, ouve-se também, porque é audível, um dos alunos, designadamente o aluno Tomás Bastos, dizer que efetivamente há estes tabus no Colégio Militar. O que acontece depois é, em sede de respostas a perguntas formuladas pela senhora jornalista, o senhor subdiretor responde de acordo com as perguntas que lhe são dirigidas e, concretamente, relativamente a estas três questões, as drogas, o roubo e a homossexualidade, quando lhe podiam ser colocadas qualquer outras. Mas foram-lhe colocadas aquelas três, porque foram aquelas três a que este aluno efetivamente se referiu. E aquilo que nós gostávamos de perguntar, para além de efetivamente qual é que é o balanço, que é isso que mais nos importa a nós, saber qual é que é o balanço da integração das meninas do Instituto de Odivelas no Colégio Militar. Se isto é efetivamente uma questão positiva para esta instituição e, para além disto, nas demais questões que já foram formuladas pelos demais grupos parlamentares, e que me parece que em sede de eventual discriminação, que se a houver, naturalmente queremos saber se ela existe. As minhas colegas já todas formularam essas perguntas e para nós o mais importante é efetivamente saber como é que a vida dos alunos com esta nova realidade ocorre, mas também gostávamos de saber se efetivamente as declarações que no dia 26 de Abril foram proferidas em sede de Comissão de Defesa pelo Sr. Ministro ao dizer-se que as críticas que deveriam ser dirigidas não era a ele, porque ele entende que quem proferiu estas declarações foi efetivamente o Sr. Diretor do Colégio Militar, diz o Sr. Ministro que as declarações que o Sr. Subdiretor proferiu lhe levam a concluir que, em face de não se fazerem transferências de escola, mas ser chamado o encarregado de educação para dizer que o seu filho perdeu o espaço de convivência interna, se isto leva efetivamente a que os alunos sejam excluídos. Estas são as declarações do Sr. Ministro. E entendo também o Sr. Ministro que o Subdiretor, ao proferir essas declarações, está a desobrigar de um dever de proteção. Não é assim que nós vemos estas declarações, mas gostávamos de ouvir da parte do Sr. Major-General uma explicação sobre estas declarações e dizer se efetivamente elas correspondem à verdade. Muito obrigada. Para já é só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ouvidos os diversos grupos parlamentares, a Sra. Deputada Sandra Cunha pede a palavra para... Faz favor, Sra. Deputada.
Que a bem de que a discussão não se faça de forma enviesada, eu já tinha tentado explicar isto a última vez que falámos sobre este assunto, mas pelos vistos não terei sido percebida pela deputada Ângela Guerra. A deputada diz aqui que, enfim, que isto é uma situação que tem a ver com a demissão do ex-SEM. Já discutimos, mas não foi percebido. Portanto, eu só queria referir aqui que... Certo, no dia, é fazer uma correção apenas relativamente a datas. Muito obrigado. Não se trata de opiniões, trata-se de factos, trata-se de datas. Este requerimento foi entregue e aceite pelos serviços no dia 6 de Abril. O ex-SEM, portanto, do Exército, demitiu-se a 7 de Abril e foi no dia 7 de Abril à noite que entrou o requerimento na Comissão de Defesa. O requerimento para esta comissão, para a audição do Colégio Militar, tem a ver com esta situação de discriminação, entrou e foi aceite no dia 6. Pode ser verificado no serviço. Obrigada.
Deputada, esclarecimento prestado. Senhora deputada Ângela Guerra, quer reagir ao esclarecimento solicitado pela deputada Sandra Cunha. Faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que isto efetivamente são lateralidades com as quais o grupo parlamentar do Bloco, peço desculpa, com as quais o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda concorda. Parece que efetivamente esta é a postura do Bloco Parlamentar em sede de matérias que são demasiado importantes, digo eu, mas o grupo parlamentar do PSD não concorda com elas e tal e qual como a senhora deputada, senhor presidente, vai-me deixar concluir.
Faz favor.
Tal e qual como a senhora deputada Sandra Cunha entende que isto são factos, nós também entendemos que são factos a forma como nós descrevemos a situação. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, esclarecimentos prestados. Passava a palavra então à senhora Major-General, as perguntas são vastas, são diversas, apelava à capacidade de síntese, sei que é sempre muito difícil, mas os nossos tempos também são limitados. Faz favor, Sr. Major-General.
Obrigado, Sr. Presidente. Tirou-me as palavras da boca. Eu vou tentar fazer um esforço de transversalidade a todas as questões que foram colocadas, para, pelo menos para que possa esclarecer um pouco melhor tudo aquilo que foi referido. Bom, eu começaria por dizer o seguinte. Eu sei que a sociedade em geral exige muito do Colégio Militar. O Colégio Militar tem sido, nos últimos tempos, uma referência muito assídua. Quase como que se exija que o Colégio Militar seja um bastião de comportamentos imaculados por parte dos alunos. Nós fazemos esse esforço todos os dias. Todos os que trabalham naquele colégio procuram, todos os dias, que esse esforço seja feito. Mas, enfim, também temos de ter alguma tolerância. O Colégio Militar, como eu referi nas minhas declarações, tem alunos que são crianças e jovens com os mesmos problemas de relacionamento que existem nas outras escolas. Passando agora à primeira questão que foi apresentada pela Sra. Deputada, a principal questão que foi apresentada pela Sra. Deputada Isabel Moreira, eu quero lhe dizer o seguinte, nem o Tenente Coronel Grilo, nem eu temos comportamentos homofóbicos, que fique bem claro isto aqui, e acho que fazer juízos de valor sobre as pessoas por declarações na forma como elas foram feitas, não deve ser assim. E por isso eu estou aqui e esclarecerei e da melhor forma. E vamos ver. O subdiretor do colégio, quando é entrevistado, a única vez que proferiu a palavra homossexualidade foi para dizer que ela era aceita legalmente. Foi a única vez. Depois temos uns artifíciozinhos aqui, que é um entre parênteses de haver esse tabu, é duas vezes entre parênteses homossexuais, que não foram ditos pelo subdiretor do colégio. O que o subdiretor do colégio se referiu sempre foi a afetos. E como eu disse, os afetos não são exclusivos de homossexuais, são exclusivos de toda a gente. Mas mais, porque muito se falou aí de afetos durante estes últimos tempos. Aliás, eu vi versões escritas sobre que no Colégio Militar não eram permitidos afetos, como se o subdiretor, quando diz que é bom que não haja afetos, se estivesse a referir aos simples afetos de amizade e de camaradagem dos alunos do Colégio Militar. Bem, se há escola neste país que tem afetos e muitos desse teor, é o Colégio Militar. Aliás, a sua deputada, eu convido a ir comigo ao claustro daquele Colégio Militar, e a senhora deputada olha para as paredes que tem à sua volta e tem lá a justificação de todos esses aspectos, desde há muito tempo, desde o século XIX. É evidente que quando o subdiretor diz é bom que não haja afetos, é evidente que se está a referir aos afetos que não são permitidos ao nível do regulamento interno. E o regulamento interno, como sabe, não diz que não são permitidos afetos. Diz que não são permitidos afetos que possam causar instabilidade na vivência interna e na situação pedagógica dos alunos. É isso que o regulamento refere. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar são de afetos que entram no âmbito do assédio e da coação social, da coação sexual. Não é de simples afetos de amizade. Depois, o subdiretor do Colégio Militar refere que esse tipo de afetos são extremamente complicados numa situação específica, que é na situação do internato. Senhora Deputada, se esse tipo de afetos não fosse complicado numa situação de internato, então porquê é que temos internato de meninas de um lado e internato de meninos do outro? Porquê é que não há um internato comum para todos? Porque é de facto disso que se trata. Quando existem aspectos de afetos que vão para além da simples amizade e da simples camaradagem, entramos numa área muito complexa, muito difícil e que, numa situação de internato, de acordo com as características que o subdiretor descreve nas suas declarações e que são reais e factuais, tornam esse tipo de relações muito complexas e muito complicadas, nomeadamente ao nível de crianças e jovens. E já para não falar, com repercussões depois nos próprios pais. E, portanto, é este o enquadramento que tem que ser dado ao subdiretor do Colégio Militar e não de um comportamento de homofobia ou de tolerância com homofobia. Mas mais, quem fala em tabus, e eu lembro que a senhora jornalista mete a ver esse tabu entre parênteses, o subdiretor do Colégio Militar nunca preferiu a existência destes tabus, que esses tabus fossem passados pela direção do Colégio Militar para os alunos, inclusive ele referiu que isso era uma coisa dos alunos, não era passada para os alunos. Tabus, senhora deputada, em internatos existem em todo o mundo. Existem em todos os relacionamentos entre crianças e jovens. Basta que nós nos recordemos quando estávamos nessa situação. E muito mais existem quando, volto a dizer, estamos numa situação de internato. E dentro desta base, o que tenho a dizer é que não houve qualquer situação ultimamente, e quando falo ultimamente, falo do tempo em que eu estive à frente do Colégio Militar e da Direção de Educação, não houve qualquer situação de um aluno que tenha saído do Colégio Militar, volto a dizer, por ter manifestado a sua orientação sexual. Mas vamos à última parte do subdiretor do Colégio Militar. Quando o subdiretor refere a exclusão do aluno, ele não foi excluído por um simples afeto. Ele foi excluído porque houve uma situação de assédio sexual. Volto a dizer, essas situações são consideradas faltas muito graves no regulamento. Esse aluno foi sujeito a um processo disciplinar, porque não há acusações nem o ministrar de medidas disciplinares no Colégio Militar sem que os alunos ou quem esteja implicado nessas situações seja ouvido. Houve um processo disciplinar e o que aconteceu foi que, quando existem essas situações, as famílias são chamadas, essas situações são discutidas com a família, há uma participação da família. Aliás, qualquer aluno que cometa uma infração ou uma suposta infração no Colégio Militar nunca é ouvido sem que esteja presente o respectivo encarregado de educação, sem que esteja presente o respectivo encarregado de educação. E o que aconteceu é que, perante esta situação, que não é meramente uma situação de um aluno que expressou a sua orientação sexual, o que aconteceu foi, perante esta situação disciplinar, os respectivos pais resolveram que o melhor era retirar o aluno do Colégio Militar, sem ainda se ter chegado à conclusão se ele iria ser transferido ou não, porque isso é uma decisão posterior ao próprio processo. Portanto, este é o enquadramento daquilo que o subdiretor disse e referiu nessa entrevista, e não mais do que isto. Quanto à questão do regulamento interno e das referências do regulamento interno, Sra. Deputada, como costumamos dizer, a omissão, qualquer omissão que exista, não isenta o Colégio Militar de cumprir aquilo que está estipulado ao nível da Constituição da República, mas mais ao nível do Estatuto do Aluno e de ética escolar. Aliás, o regulamento, se a sua deputada leu com cuidado, refere lá que qualquer omissão reverte para a lei geral e que refere, para que eu não me engane, no que diz respeito aos direitos e deveres dos alunos, no que diz respeito à ação, à parte da justiça e disciplina, e no que diz respeito aos valores de cidadania, se reparou, o regulamento tem a respectiva referência ao Estatuto do Aluno e Ética Escolar como base de enquadramento para o que aí está escrito. O regulamento interno é um documento estruturante do Exército, como é o projeto educativo, o plano de atividades, o projeto curricular de escola, e todos os anos, é sujeito a uma revisão em que esses documentos estruturantes são sujeitos à proposta, quer da Associação de Pais, quer de todos os membros da comunidade educativa. Aliás, a Associação de Pais tem inclusive participação efetiva, quer ao nível do Conselho Pedagógico, através de uma equipa técnica de apoio, quer ao nível do Conselho Escolar, onde o Presidente da Associação de Pais tem assento. Portanto, o regulamento interno é um documento naturalmente que, como eu disse, é revisto todos os anos e que o Colégio Militar está sempre pronto a melhorar a sua redação com as propostas que decorrem por parte de toda a comunidade colegial, toda a comunidade educativa do Colégio Militar. E volto a dizer, não é porque não esteja referido determinado aspecto que está referido no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar ou na Constituição que isenta o Colégio Militar de cumprir exatamente essas normas, esses princípios ou esses valores. Foi aqui levantada a questão, bem, então, mas como é que no Colégio Militar, com 600 alunos, tal como acontece em todos os outros locais ou sítios ou outras escolas, como é que é possível não existirem alunos com uma orientação sexual diferente? Bom, eu não disse que esses alunos não existem. E nós, propriamente nestes últimos tempos, depois de um processo de reforma extremamente complicado e complexo, que já foi aqui referido, de integração do sexo feminino no ensino misto do Colégio Militar, bem, nós no dia-a-dia não andamos propriamente com uma preocupação de escrutínio a ver se algum aluno manifesta ou não a sua orientação sexual. Julgo até que não seria essa uma atitude correta. Agora, uma coisa é certa. Qualquer agressão que seja feita a um aluno, por um ou vários alunos, agressão essa de nível psicológico ou de nível físico, naturalmente é punida pelo regulamento interno. E a direção do Colégio Militar não deixa de estar atento a quaisquer casos de agressão psicológica ou física, e nomeadamente numa situação mais grave que é o bullying, não deixa de estar atento, procurando atuar preventivamente, sempre, e quando não consegue atuar preventivamente, naturalmente terá que atuar depois de saber o que se está a passar e aí atuar no âmbito das medidas que estão, nomeadamente disciplinares, que estão previstas em termos do regulamento interno. Portanto, a Sra. Deputada diz que, e eu concordo consigo, que a discriminação por orientação sexual muitas vezes resulta por os alunos ou as pessoas não poderem manifestar essa opção, mas compreenderá, como eu disse há pouco, que no âmbito do Colégio Militar nós não andemos todos os dias à procura desses alunos. Muito bem, passando agora à questão do que é que o Colégio Militar faz no sentido de prevenir estas situações. Bem, o Colégio Militar faz aquilo que está previsto ao nível de outras escolas, para além de ter uma estrutura hierárquica muito firme, que acompanha os alunos no dia-a-dia, que procura compreender o que se passa com cada um desses alunos, em termos ao nível pessoal, ao nível dos seus relacionamentos, os comandantes de companhia, o comandante do corpo de alunos, a direção, tem reuniões a miúdas vezes com os alunos ao nível da companhia, ao nível de todos os alunos em geral, em que procura dar orientações que vão no sentido daquilo que está expresso no projeto educativo e no regulamento interno do Colégio Militar. Para além disso, existem programas de informação ao nível da educação para a saúde, sexualidade e afetos, por professores do Colégio Militar, nomeadamente os diretores de turma, para além de palestras de pessoas que são convidadas para ir ao colégio falar sobre estes assuntos. Há 3 anos foi criado um gabinete específico de pedagogia inclusiva que tem professores e tem uma psicóloga do Colégio Militar, em que aí se procura acompanhar, não de uma forma geral todos os alunos, mas os casos específicos em que verifiquemos ao nível dos relacionamentos, ao nível pedagógico, haja dificuldades específicas de cada um dos alunos. E, portanto, procuramos, desta forma, no dia-a-dia, no nosso trabalho, acompanhar situações que possam levar a qualquer tipo de exclusão por parte dos alunos do seio do batalhão colegial. Volto a referir, outra situação é a questão do internato, que caso aconteçam situações de exclusão, merece um acompanhamento mais próximo, procura-se saber os motivos porque um determinado aluno está a ser excluído pelos outros, procuram-se resolver essas questões e, naturalmente, os pais, como eu disse, são chamados para participarem na resolução dessa situação. Até porque, e porque é que é importante chamar os pais? Porque há situações em que os alunos podem não manifestar as suas preocupações no seio do Colégio Militar e manifestarem essas preocupações no seio da família. Portanto, é importante que haja esta participação permanente dos pais quando existem problemas ao nível do Batalhão Colegial do Colégio Militar. Portanto, para resumir, eu refiro o seguinte: os efeitos mais perniciosos de uma possível situação, de discriminação por orientação sexual poderão refletir-se numa agressão psicológica ou numa agressão física. Em casos mais graves, na situação de bullying. Tudo isso está previsto ao nível do regulamento interno, não é permitido qualquer tipo de agressão desta natureza ou deste tipo. Falou-se aqui de uma situação que aconteceu de um tal antigo aluno, Paulo Varela de Matos. Bem, eu não me vou pronunciar sobre situações que desconheço. Desconheço no sentido, eu ouvi essa notícia, vi realmente o que esse antigo aluno declarou, mas eu não sei concretamente qual foi a situação em concreto que levou a essa exclusão. É claro que ele referiu essas situações, no entanto, quando acontecem situações deste tipo, nós temos que as analisar caso a caso. Será que o aluno apenas manifestou a sua orientação sexual? Apenas passou por isso? Em que situações é que o fez? Alguma vez a manifestou aos outros alunos? Ou a manifestou apenas para si, ou convenceu-se dessa sua orientação sexual e não disse nada a ninguém? Não sei. Em que situações é que isso aconteceu? Como eu disse, se não houver um assumir factual ou direto dessa orientação sexual, nós não vamos presumir o que quer que seja sobre cada um dos alunos, tal como não presumimos sobre qualquer outro tipo de orientação. Portanto, eu sobre esse caso não vou referir. Estas situações têm que ser analisadas muito concretamente, caso a caso. Se for uma situação de externato, é uma situação de externato, menos complicada. Se for uma situação de internato, pelas razões que eu já expliquei, pela forma como o próprio subdiretor referiu essas situações, é uma situação bastante mais complicada e que exige uma atenção diferente. Por outro lado, volto a referir, temos a questão dos afetos que saem além da pura amizade e camaradagem, que não são permitidos pelo regulamento interno, que são faltas graves e que aí são sujeitos a medidas disciplinares. E estes afetos, que a senhora deputada, tanto têm a ver com homossexuais ou com heterossexuais. Não são exclusivas de alunos homossexuais, se isso acontecer, como aconteceu um facto. O Sr. Deputado referiu, portanto, a questão da reforma e a forma como o Colégio Militar tem vivido estes últimos tempos. A reforma foi Foi uma situação bastante complexa, como não poderia deixar. Estávamos a falar numa escola de ensino diferenciado masculino, com internato obrigatório, ou seja, todos os alunos do Colégio Militar estavam sujeitos ao internato, e passámos para uma situação que passou a ensino misto, com a admissão de alunos, mais, e a admitir a situação de externato. Portanto, neste momento, para além da convivência de género, temos o Colégio Militar a conviver com dois regimes de frequência, um regime de internato e um regime de externato. Tudo isto foi feito, na minha avaliação, com bastante mérito pela equipa que esteve no Colégio Militar. E nessa equipa incluo também os alunos do Colégio Militar, porque não nos esqueçamos que os alunos do Colégio Militar têm uma responsabilidade acrescida em relação aos alunos das outras escolas. É que, no processo de formação, no processo de liderança que é assumido no Colégio Militar, eles, quando chegam a finalistas, são graduados e enquadram, juntamente com os oficiais, sargentos e praças e civis que estão nas companhias, também enquadram os alunos mais novos. E, portanto, pedir a estes jovens aquilo que foi pedido num processo extremamente complexo, em que, por parte dos adultos, não havia muitas vezes a compreensão para esta questão, eu acho que foi um trabalho de muito mérito de todos os que, ao longo destes últimos anos, estiveram dentro do Colégio Militar, desde a direção a todos os que servem aí e os que estudam, os alunos, que não deixaram de ser uma peça importante e de mais-valia em todo este processo. Sobre a inspeção. Eu não vou comentar o que quer que seja sobre os meus superiores hierárquicos, sobre o general-chefe de Estado, podem estar descansados. Não é essa a minha prática. Eu, antes de tudo, sou militar e, portanto, não me cabe aqui comentar o que quer que seja sobre atitudes, comportamentos ou o que seja dos meus superiores militares. Portanto, não irei referir o que quer que seja sobre essa questão, seja em relação ao senhor chefe, ao anterior chefe de Estado-Maior do Exército, quer seja em relação ao senhor ministro. Sobre a inspeção, vou referir o seguinte. Quero que fique aqui bem claro que a direção do Colégio Militar e a direção de Educação estão perfeitamente à vontade sobre qualquer tipo de inspeção ou auditoria que seja feita sobre o Colégio Militar. Aliás, nos últimos anos, se há instituição que tem sido sujeita a escrutínio permanente, eu falei há pouco, naturalmente, na questão da forma com que às vezes esse sentimento passa, que é que espera-se que o colégio seja o bastião dos comportamentos imaculados. Se há instituição que foi sujeita a escrutínio político, mediático e da sociedade em geral, foi o Colégio Militar. Eu diria, para além disso até, tem sido sujeito, de certa forma, tem sido como um bombo da festa mediática nos últimos anos. Eu costumo dizer, e se me permitem, para duas situações perfeitamente idênticas que aconteçam numa escola, num sítio qualquer do país, e que aconteçam exatamente igual no Colégio Militar, utilizando aquela terminologia da comunicação social, nessa escola qualquer do país, é o cão que mordeu o homem. No Colégio Militar, é o homem que mordeu o cão. E isto é o que nós temos assistido durante os últimos anos. Caras deputadas, o nosso trabalho nestes últimos tempos tem sido intenso na procura da principal finalidade neste momento no Colégio Militar. É que haja estabilidade, haja harmonia para que os alunos possam estudar, possam obter melhores resultados escolares. O Colégio Militar está disponível a toda a hora para melhorar os seus procedimentos, as suas regras, o seu regulamento interno, o seu projeto educativo. Sempre foi assim. Se a gente for comparar o projeto educativo e o Estatuto de 1944 do Colégio Militar, e este agora não tem nada que se pareça, mesmo ao nível da própria formação de matriz militar. Portanto, as instituições também evoluem. Querer que as instituições evoluam à frente da sociedade é complicado. É complicado. Mas nós fazemos esse esforço. Nós fazemos esse esforço todos os dias. E, naturalmente, que as propostas, as recomendações que nos chegarem, nós procuraremos inscrevê-las no nosso dia-a-dia, se assim for possível de o fazer. Sobre a inspeção, e isto a propósito da inspeção, não nos preocupa. As unidades do Exército são regularmente inspecionadas. Existe um programa anual de inspeções no Exército. A inspeção que está a decorrer hoje e amanhã é uma inspeção que estava prevista, é uma inspeção geral. As inspeções gerais são inspeções sobre todas as áreas de funcionamento das unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército. Aliás, o Instituto dos Pupilos do Exército teve exatamente a mesma inspeção no mês passado. E, portanto, nós encaramos esta inspeção com a maior das naturalidades. E também vos digo, se no decorrer desta inspeção, que, pelo que foi dito, terá um especial cuidado relativamente a esta situação, que eu acho perfeitamente normal, faço a tudo aquilo que veio sendo discutido nos últimos tempos, naturalmente, se houver quaisquer recomendações ou propostas no sentido de melhorarmos o nosso funcionamento, o Colégio Militar estará aberto a que essas propostas e essas recomendações sejam, portanto, inscritas nos seus regulamentos e nas suas normas.
Já, General, eu pedia-lhe alguma capacidade de síntese, sei que já está quase
eu termino, a terminar. Eu termino. Eu termino aqui a minha. Termino.
Senhoras deputadas, não vamos ter oportunidade da segunda volta, dado o adiantado da hora. Temos uma audição que já vai começar com meia hora de atraso. De todo modo, pediu a palavra para a senhora deputada Isabel Moreira. Faz favor.
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, sobre os trabalhos, senhora presidente.
Senhora deputada Sandra Cunha, é para que efeito?
É só porque o senhor major-general não respondeu àquela questão dos alunos com necessidades educativas especiais.
Senhora deputada, portanto, os deputados farão as perguntas que entenderem. E por parte de quem está, responderão do modo como entenderem. Portanto, relativamente a essa questão, eu penso que o assunto está esclarecido, a não ser que o senhor Major-General entenda ainda acrescentar algo mais. Senhora deputada Isabel Guerra, faz favor.
Moreira, é muito rápido. Não pode passar em claro, e esta comissão não pode deixar de registar, que o senhor Major-General disse que afetos correspondiam a situações de coação sexual e que, que este caso do aluno que foi excluído foi por uma situação dessas, de coação. Portanto, o senhor Major-General acabou de denunciar um crime público e nós temos que saber que idade é que tinha o aluno. E eu ainda não acabei, isto é gravíssimo. Se a situação, desculpem, se a situação foi de um aluno e aqui foi explicado que foi por uma situação em que o aluno exerceu coação sexual, foi aqui denunciado um crime público.
E então temos que saber o que é que aconteceu e que idade é que tinha o aluno. Que idade é que tinha o aluno e o que é que aconteceu. E já agora, hoje é dia da liberdade de imprensa e foi dito que foi referida apenas uma vez ou duas a questão da homossexualidade. A entrevista do Observador está em áudio e isto tem que ser dito. Isto não podia ser deixado passar, de ser passado em branco. Não pode, não pode acontecer. Foi aqui denunciado um crime público. Eu tenho que saber qual é a idade do rapaz que cometeu esse crime.
Para concluir, damos por concluída. Qual é para que efeito, senhora? Eu peço a maior brevidade, porque já excedemos todo o tempo que temos para esta audição. Senhora Deputada, faz favor.
Naturalmente, Senhora Presidente, muito obrigado por me ser concedida a palavra, para o mesmo efeito que foi requerido pela minha colega do Grupo Parlamentar do PS, Isabel Moreira. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD sabe bem quais é que são as entidades, designadamente os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público, que têm competência para averiguar destas dúvidas que a Senhora Deputada deixou aqui no ar. Confesso que estávamos aqui todos presentes e não ouvimos naturalmente, ou não fizemos a mesma interpretação das declarações que a senhora deputada faz, e aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD tem para dizer é que estamos perfeitamente esclarecidos. Muito obrigada.
Obrigada, senhoras deputadas. Senhoras deputadas, eu agradeço as perguntas que colocaram, os comentários que fizeram. Não sei se por parte do senhor Major-General quer acrescentar algo mais, se o quiser fazer de uma forma muito telegráfica mesmo.
Não caso, queria deixar de responder.
Faz favor, então, muito rápido, agradecia.
É a senhora deputada...
Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Relativamente à questão que a senhora deputada Sandra Cunha disse que deixei, é verdade, vamos lá ver, nós não, o Colégio Militar, pelo facto de ter um internato, tem uma exigência de autonomia, quer de relacionamento, quer de aprendizagem para os alunos, que não se compadece, nunca se compadeceu e não se compadece ainda, com a capacidade de acompanhar alunos com necessidades especiais de educação. E essa questão está naturalmente salvaguardada no próprio funcionamento do Colégio Militar e nas provas de admissão, em que os pais são informados exatamente dessa situação. Naturalmente, quando os alunos têm algumas dificuldades, são acompanhados, procura-se fazermos o melhor possível, mas não temos estrutura, nem recursos humanos, nem, e não o temos pela exigência que é feita aos alunos do Colégio Militar em termos destas duas vertentes de autonomia. E é por isso que no Colégio Militar sempre existiram provas de admissão. Caso contrário, não eram necessárias.
Obrigada, Sr. Major-General. Muito obrigada, Sras. Deputadas. Damos por encerrada esta audição. Agradeço muito a presença do Sr. Major-General, todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe. E pedia então agora às senhoras e às senhoras deputadas, uma vez que não temos senhores deputados, o incómodo e desculpa por isso, por termos que nos deslocar para a sala número 6 para fazer a audição seguinte. Muito obrigada. Daríamos por concluída esta sessão.